Bola a Bola para mais um relatório de jogo, como sempre, com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo.
Olá, boa noite, André.
Vamos fazer aqui uma jornada dupla, quase, de certa forma. Vamos juntar aqui, neste relatório de jogo especial, as duas partidas desta noite. Falo do Benfica-Tondela e também do Famalicão Futebol Clube Porto. Dois triunfos das duas equipas chamadas grandes. E vamos começar por ordem cronológica. Vamos olhar primeiro para o Benfica. Vence por 2-0. Uma vitória justa dos encarnados, com muito volume ofensivo. Mas ainda assim, Carlos, apesar deste volume ofensivo, o Benfica, e olho aqui para a estatística, teve 21 remates contra 3 do Tondela, teve 66% de posse de bola, mas ainda assim não se livrou ali de uns sustos e podia ter acabado o jogo sem os 3 pontos.
Sim, é verdade. O Benfica foi de facto dominador e conseguiu bastantes situações de finalização. No entanto, vai para o intervalo ainda o empate, consegue a vantagem pelo Seferovic, mas depois disso há alguma reação não muito consistente do Tondela, que teve grande dificuldade em entrar no último terço do campo, mas perto do final as coisas estiveram muito perto também de haver a possibilidade do empate.
Era precisamente desse lance, que aposto que é o lance que está na cabeça do Carlos, a que me referia com esta possibilidade de o Benfica não ficar com os 3 pontos. Falo do lance de John Murillo ao minuto 86, na cara do gol de Vlaco Dimos. Apesar do Tondela não ter criado muitas oportunidades, como o Carlos dizia, como é que podemos explicar esta falta de eficácia do Benfica? É o sistema? São os jogadores que realmente não estão na melhor forma, ou hoje não estiveram na melhor forma? Ou há uma explicação mais de fundo na forma como Jorge Jesus está a montar as peças para que o Benfica não consiga marcar tantos golos como, se calhar, as oportunidades que cria?
O Benfica nem sequer tem conseguido muitas oportunidades de golo nos outros jogos. Hoje teve mais, mas de facto essa tem sido a grande pecha. No último terço do campo não consegue a definição necessária para grandes situações de golo. E o último jogo tinha sido um pouco isso com Santa Clara. Hoje teve mais, mas o que é facto é que tem tido alguma dificuldade na concretização e parece-me que o Jorge Jesus tem tentado várias soluções na frente de ataque. Hoje, paradamente, jogou com 2 pontas de lança, o Darwin e o Seferovic. Normalmente isso não acontece, joga sempre um falso, digamos, ponta de lança, e hoje foi um pouco diferente. Mas parece-me que ainda falta, digamos, que encontrar a fórmula exata para que o Benfica possa, de alguma maneira, ultrapassar esta fase, que todo não tem sido fácil, e apesar de manter a mesma distância para o Sporting, tem perdido alguns pontos e, de facto, as coisas não têm funcionado da melhor maneira. Parece, às vezes, que a equipa não consegue ter a intensidade desejada. E os lances individuais nem sempre também aparecem, porque quando o coletivo não funciona na perfeição, os jogadores de qualidade que o Benfica tem, deveria aparecer a individualidade, e isso também não tem acontecido com frequência. Por isso, alguma coisa não está totalmente bem, mas só quem está lá dentro poderá, digamos, ter uma melhor perspectiva daquilo que terá que fazer. Mas o Benfica ainda não encontrou a forma certa para ter exibições consistentes e que as pessoas fiquem convencidas com a qualidade que deveria ter e que este plantel supostamente também deveria mostrar.
E no final da partida, Jorge Jesus apontou 3 coisas boas, estou a citar, desta partida. Falava da intensidade, da qualidade e também do facto de o Benfica hoje não ter sofrido golos, algo que acontece 4 jogos depois, O Benfica sofreu contra o Santa Clara, contra o Portimonense, contra o Futebol Clube do Porto, contra o Vitória. Desta vez não sofreu golos, com um eixo defensivo formado por Gilberto, Vertonghen, Nicolás Otamendi e também por Alex Grimaldo. Hoje, com este regresso de Gilberto, que tinha sido lesionado no jogo frente ao Santa Clara, o Benfica alinhou, diria, com aquele que é a linha defensiva base desta equipa de Jorge Jesus. Este regresso de Gilberto mostra que esta realmente é a melhor hipótese, a melhor solução. Estes quatro jogadores são a melhor solução defensiva para o Benfica. E pergunto também ao Carlos se realmente hoje se notou que esta equipa defensivamente começa a ganhar um pouco mais de entrosamento.
É evidente que em função da disponibilidade dos jogadores que o Benfica tem, será o melhor quarteto defensivo, sem dúvida, mas sabemos que temos de fora o André Almeida, que em situações normal jogará, por isso, mas neste momento considero que sim, de facto, terá que ser o portento base da equipa do Benfica.
Muito bem. O Benfica vence então por 2-0 o Tondela. Com este resultado fica então novamente com o terceiro posto, com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. Mantém a diferença para o Sporting de 4 pontos, uma vitória por 2-0, golos de Aris Seferovic e também de Luca Valschmidt. Pergunto agora a Carlos Alberto Inês, o que é que foi o melhor e o pior desta partida entre Benfica e Tondela?
Efetivamente, o melhor, com certeza que foi, a vitória e, essencialmente, também aquilo que o próprio Jorge Jesus também referiu, a equipa não ter sofrido golos. Já são 13 no campeonato e isso não deixa de não ter significado, não ter sofrido.
Por outro lado contrário, pior, é o pior, exatamente.
Talvez a pouca a capacidade que o Tondela mostrou para conseguir entrar no último terço do campo e só realmente mesmo por uma vez teve a eventual possibilidade de o conseguir de uma forma mais concreta.
Jorge Jesus, que no final da partida dizia que estava a par desta forma de jogar do Tondela, uma equipa com contra-ataques venenosos, mas que na verdade hoje sai da luz apenas com 3 remates durante toda a partida, com 0 pontapés de canto, uma partida dominada totalmente pelo Benfica. Vamos olhar para o próximo jogo, o último a terminar, falo do Famalicão Futebol Clube do Porto. Os Dragões venceram por 4-1 com golos de Taremi, que bisou na partida, também de Sérgio Oliveira, que marcou de penalti, e João Mário, que marcou em estreia a marcar, fez o 4-1 para o Porto do lado do Famalicão, marcou de penalti de Jonathan Robert. Vamos olhar para esta partida, Carlos, uma partida tranquila por parte do Futebol Clube do Porto, acaba por vencer por 4-1, ainda assim a estatística dá 8 remates para a equipa do Famalicão e 9 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Pergunto se foi uma vitória demasiado robusta para aquilo que foi produzido pela equipa de Sérgio Conceição.
Eu penso que sim, foi um resultado muito volumoso para aquilo que também o Famalicão apresentou em campo. É evidente que a vitória do Porto é incontestável. Foi uma boa vitória, consistente, sem margem para dúvida. Os números são, digamos que, exagerados, mas o que é facto é que as oportunidades apareceram e o Porto não se fez rogado e conseguiu ganhar. O Porto entrou melhor e fez um zero pelo Taremi, mas, de facto, houve uma boa reação do Famalicão e consegue, através de uma grande um pontapé de penalti, a igualdade, só que quase de imediato, não foi bem de imediato, mas pouco tempo depois, o Porto também, através de uma pontapé de penalti, digamos que completamente escusado, consegue o 2-1. E a partir daí, julgo que o Porto controlou perfeitamente as operações e esteve sempre por cima do jogo. Taremi fez o 3-1 e aí sim, ficou maior tranquilidade. Mas o Famalicão nunca deixou de tentar responder. Acho que teve um jogo de alguma maneira conseguido, mas com grande dificuldade também de entrar no último terço do campo do Porto, e o Porto nesse aspecto também foi bastante eficaz. Só mesmo na parte final é que, a partir dos 70 minutos, 75, é que realmente o Famalicão consegue duas, três oportunidades de possível gol, mas aí Marchesinho também teve um bom nível e não deixou que isso acontecesse, e depois num contra-ataque e mais numa falha individual, o Futebol Clube Porto consegue através do João Mário 4-1, e realmente um resultado robusto, mas repito, algo exagerado em termos dos números.
Olhando para estes golos, salta aqui à vista este bis de Mehdi Taremi. Tem sido cada vez mais um elemento preponderante nesta equipa do Futebol Clube do Porto, cada vez mais a ganhar o lugar naquela zona atacante do campo, hoje com mais dois golos, e também muito inteligente na forma como vai aparecendo na grande área, acaba por conseguir ganhar também uma grande penalidade. Pergunto a Carlos Alberto Diniz, tendo em conta os restantes elementos que o Futebol Clube do Porto tem para esta posição, falo mesmo o próprio caso de Moussa Maregá, também de Evanilson, são vários os jogadores que o Futebol Clube do Porto tem para esta posição. Pergunto se de todos Mehdi Taremi acaba por se vir a destacar como realmente aquele que pode vir a dar mais garantias.
Neste momento, sim. Neste momento parece-me que Taremi é o jogador para esta posição, ponta-lança, que está em melhor forma e aquele que evidencia melhor capacidade, melhor definição, e que se tem evidenciado nos últimos jogos. Marega parece-me que está um pouco abaixo daquilo que é o seu rendimento normal, mas continua a fazer mostra, mas Taremi está numa fase realmente de perfeita integração naquilo que o Sérgio pretende para a equipa, e está a tirar dividendos disso.
E é uma equipa também muito goleadora. Olhando para os dados, o Futebol Clube do Porto, sim. Em 13 jogos marcou 35 golos marcados, algo que não acontecia desde 1984-85. Portanto, também este poder de fogo com Luís Dias, Evanilson, Tony Martínez, Marega, também Taremi.
E o próprio Sérgio Oliveira, não é?
Exatamente, que hoje volta a marcar. Fica muito provado estes números deste poder ofensivo do Porto.
Sim, sem dúvida. Neste momento é a melhor equipa em termos da concretização. Leva já 35 golos marcados, o que em 13 jogos não deixa de não ser significativo. Passou por alguns momentos menos bons, mas o que é facto é que me parece que cada vez mais o Porto há uma equipa mais sólida, mais consistente, que sabe gerir muito bem os momentos do próprio jogo. E de facto tem-se notado que tem tido uma evolução muito positiva relativamente àquilo que foi o início da época.
Carlos, convidava-o também a olharmos não só para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas também para a equipa do Famalicão. Esta equipa de João Pedro Sousa, na temporada passada, foi provavelmente a maior sensação do nosso campeonato, acabou por não conseguir chegar aos lugares europeus, mas recordo-me que até durante muito tempo esteve em primeiro lugar e nos primeiros três lugares do campeonato, e nesta altura acaba por estar com 7 jogos sem ganhar, 3ª derrota consecutiva do Famalicão, e hoje talvez essa vitória robusta de que falávamos há pouco do Futebol Clube do Porto seja também explicada um pouco pelo demérito da equipa do Famalicão. O que é que se passa, na sua opinião, para esta equipa famalicense não estar realmente a mostrar aquilo que já mostrou em tempos passados?
É evidente que, se compararmos esta época com a época passada do Famalicão, as coisas são totalmente diferentes em tudo.
O plantel, principalmente.
O plantel é esta equipa que jogou hoje com o Porto. Se compararmos com a equipa que jogou com o Porto o ano passado, os 11 são totalmente distintos. Não há um jogador que tivesse jogado o ano passado com o Porto.
Há um, aliás, que estava no banco do Porto, Tony Martínez.
Ah, sim, é verdade. E isso diz alguma coisa, naturalmente. É evidente que a época do Famalicão o ano passado foi, para além de surpreender, foi muito boa. E de facto, não era fácil de igualar aquilo que fez o ano passado. E este ano ainda, por exemplo, hoje jogou o Ruben Vinagre diretamente, entrou na equipa. Não tem sido muito fácil para o treinador do Famalicão ter uma equipa que consiga estar com o entrosamento do ano passado.
E isso prova também, se calhar, essa entrada de Rubén Vinagre, assim, de repente, mostra também, se calhar, a facilidade com que se entra nesta equipa do Famalicão.
Sim, é verdade. Muitos jovens, também tem muitos jovens, diga-se de passagem, e isso não deixa de também... É positivo na valorização dos jogadores, mas claro que por vezes tem os seus custos e de facto a integração de toda esta gente naquilo que é um conceito de jogo, nem sempre as coisas funcionam na perfeição. Este ano realmente não tem sido fácil, mas hoje, de alguma maneira, gostei da resposta da equipa. Até me parece que hoje é um bocado difícil dizer isto depois em função dos números, mas o que é facto é que a equipa conseguiu ser mais consistente e mais determinada. Houve depois alterações até táticas no próprio jogo, em função do próprio resultado, e a equipa foi-se adaptando e conseguiu construir, de alguma maneira, algumas situações agradáveis. Mas depois tem faltado os desequilíbrios no último terço do campo, e isso também não deixa de não ser importante. A saída, parece-me, do Tony Martínez também teve um peso muito grande, porque era um jogador muito influente na equipa. Por isso há aqui uma série de questões importantes e que nem sempre os treinadores conseguem, de um momento para o outro, resolver os problemas. E os ajustes vão continuar, parece-me, no Famalicão, para agora, em janeiro, ainda ter outras soluções, digamos, para tentar uma época um pouco mais descansada, digamos.
À procura, João Pedro Sousa, de encontrar o sistema ideal, o Famalicão, relembro, está em 16º lugar, um lugar que nesta temporada dá lugar à despromoção através de um play-off e, portanto, não há vida nada fácil para a equipa do Famalicão, apesar de nesta altura estar também...
Até o 8º lugar...
Exatamente, era isso mesmo que ia dizer, Carlos.
Santa Clara tem 14 pontos, não é?
Tal e qual. 7º lugar...
Estão aqui muito, muito equilibradas, digamos.
Muito disparo, exatamente.
Muito pouco definidas,
dos lugares de despromoção, aliás, até mesmo do último lugar, do Farense,
do último lugar,
em 18º lugar, até ao 7º lugar, apenas estão as duas equipas separadas por 5 pontos. Portanto,
sim,
do 7º, do 7º ao 18º, são 5 pontos de diferença. Portanto, é uma segunda metade da tabela realmente muito equilibrada. Já ao lado do Futebol Clube Porto, está em 2º lugar, mantém esta distância de 4 pontos para o Sporting. Carlos, antes de fazermos este balanço final, olhar para o melhor e para o pior desta partida entre Famalicão e Porto, vamos começar pelo melhor.
O melhor, penso que pelos golos, pela conquista da grande finalidade e pela forma como se entrega e com a capacidade que está a mostrar, Taremi. Sérgio Oliveira também continua em alto rendimento, mas parece-me que Taremi hoje foi um jogador de grande influência e foi, penso, o melhor em campo.
E não é só o Carlos que pensa, porque Taremi ganhou mesmo o prémio de melhor jogador por parte da Liga. Portanto, é aqui um duplo prémio. Quanto ao pior, vamos ao pior desta partida.
O pior, os erros individuais da parte da equipa de Famalicão, que realmente alguns erros, digamos, de palmatória, levaram que o Famalicão tivesse esta derrota pesada, digamos assim.
Fica então o melhor e o pior escolhido desta partida entre Famalicão e Futebol Clube do Porto. Relembro a classificação, já dei aqui alguns vislumbres desta classificação da Liga Portuguesa. O Sporting mantém-se em primeiro lugar com 35 pontos, logo a seguir Futebol Clube do Porto e Benfica com 31. O Sporting de Braga surge em quarto com 27 pontos. Na próxima jornada, a 14ª do campeonato, vai ter clássico, portanto é uma jornada importante para as contas do título. O Futebol Clube do Porto vai receber o Benfica no dia 15, às 9 da noite, e um pouco antes, às 6:30 da tarde, o Sporting e o Rio Ave medem forças em Alvalade. São dois jogos que, certamente, Carlos Alberto Diniz, vamos aqui analisar em mais um relatório de jogo.
Sem dúvida.
Obrigado, Carlos. Uma boa noite. Até à próxima.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.